Notícias, com João Ricardo.
As equipas séniores de basquetebol do Desportivo da Póvoa somaram vitórias nos jogos realizados para os respectivos campeonatos. A contar para mais uma jornada da Liga, a formação masculina liderada por José Ricardo recebeu e venceu o Galomar por 81-72, com o grego Nikos Arsenopoulos a ser considerado o melhor em campo. O técnico sublinhou que o trabalho coletivo do plantel foi determinante, destacando a importância da vitória para manter o foco durante a próxima paragem devido aos compromissos das seleções.
Vitória é muito importante frente a um adversário direto, num campeonato extremamente equilibrado, com muitos resultados inesperados. A equipa do Golomar é uma equipa com muito potencial ofensivo, é extremamente agressiva na defesa. Tínhamos falado nisso durante a semana, que era muito importante aproveitar os momentos em que o Golomar comete erros, porque comete muitos erros, acelerando muito as posses de bola. E curiosamente é num momento em que nós não tratámos bem da bola que o Golomar reentra no jogo. Tivemos na primeira parte um jogo relativamente controlado, e os últimos 2, 3 minutos da primeira parte perdemos o controle das posses de bola e o Galomar fecha de 10 para 2 pontos, acabando por reentrar na segunda parte de outra forma. Felizmente para nós conseguimos aqui e ali algumas vantagens que intranquilizaram a equipa adversária e que levou a que na parte final nós estivéssemos muito mais serenos do que eles. Acho que se notou muito para quem veio ver o jogo, a equipa Desportiva da Póvoa esteve sempre muito mais serena do que a equipa do Galomar. Portanto, boa vitória, uma semana antes da paragem, vamos ter agora uma paragem para as seleções nacionais. É sempre bom treinar sobre vitórias, uma vez só temos jogo daqui a 15 dias, era muito importante ganhar também por isso. Vamos com certeza ter 2 semanas de trabalho para preparar o jogo com o Jogueira e quando ele chegar estaremos com certeza mais bem preparados.
Também a equipa feminina do CDP jogou mais uma jornada do segundo escalão, recebendo e vencendo as açorianas do Boa Viagem por 63-54. O técnico Pedro Dias, que faz parte da equipa técnica da seleção, considerou que o desempenho não foi tão satisfatório quanto o resultado.
Valeu a vitória, a exibição foi menos conseguida, acima de tudo porque começámos a ficar relativamente ansiosos com as falhas fáceis que tivemos durante o jogo. Saímos ou não fomos capazes em muitas alturas de cumprir o plano de jogo, aquilo que estava definido, e com isso também acabámos por deixar que o Boa Viagem de certa forma acreditasse que podia discutir o jogo. Fica a vitória final, que era bastante importante para nós, mas com a certeza de que temos que trabalhar de forma um bocadinho mais afincada e estarmos mais rotinados naquilo que são as nossas ideias para conseguirmos não sentir tantas dificuldades em momentos que não é para sentir. É ajudar as atletas, é tentar com que elas evoluam para serem melhores jogadoras e para a equipa depois também, no seu conjunto geral, ser melhor equipa.
Entretanto, no domingo, as Póveiras não conseguiram repetir o êxito de sábado e foram derrotadas pelo Braga por 57-66 em partida a contar para a Taça de Portugal, competição da qual ficam assim afastadas. O Caxinas conseguiu finalmente a primeira vitória na visita à quadra do Quinta dos Lombos em partida da 6ª jornada do escalão principal de futsal. Pedro Marques, Martin Dorda e Edson Moreira marcaram os golos no triunfo por 3-2. Os pupilos de Nuno Silva somam agora 4 pontos no campeonato, mas continuam no penúltimo lugar da tabela, sendo o próximo jogo a recepção ao Ferreira do Zézer. O Rio Ave recebeu e venceu a Associação Desportiva Jorge Antunes por 3-2 na 6ª jornada da Série A da 2ª Divisão. O emblema da Caravela manteve a liderança com 14 pontos e a seguir visita o Macedense. Por fim, o Desportivo da Póvoa foi goleado na visita ao reduto da ADC Santa Isabel por 6-2 na 5ª jornada da Série A da 3ª Divisão. O Clube Póveiro continua afundado no último lugar, sem qualquer ponto, e no próximo sábado recebe o São Mateus. O Farzinho esteve muito perto de ficar nas mãos de elementos com ligações à maior organização criminosa do Brasil, o Primeiro Comando da Capital. Empresários suspeitos de lavar dinheiro através do futebol português tentaram comprar a SAD que o Farzinho ia criar no ano passado e sondaram mais tarde o Felgueiras e o Vila Verdense, acabando por estar atualmente ligados ao FAF, segundo uma reportagem do Público. De acordo com o jornal, o agente dos jogadores brasileiro Ulisses Jorge teve o Farzinho como primeiro alvo e apresentou uma proposta para comprar a futura Sociedade Anónima Desportiva no verão passado. Chegou mesmo a ser assinado um acordo com o então presidente Edgar Pinho, tendo também sido feito um empréstimo de 650 mil euros em jeito de adiantamento do negócio. O dinheiro chegou de diferentes empresas e formas, 400 mil euros por transferência bancária e 250 mil euros em dinheiro. No entanto, com muita polémica e contestação na altura, recorde-se que a criação da SAD nunca chegou a ser submetida à votação em Assembleia Geral e o negócio caiu, apesar disso implicar o pagamento de 610 mil euros de indemnização, mais o valor que tinha sido adiantado. A dívida total está incluída no plano especial de revitalização que foi submetido pela atual direção do Varzim. A Federação Portuguesa de Futebol já reagiu e anunciou que vai averiguar eventuais atos ilícitos através do Conselho de Disciplina. O CKA Póvoa de Varzim destacou-se na fase final do Campeonato Nacional de Cadetes, Júniores e Sub-21 de Karaté, que decorreu em Faro. Eva Flores sagrou-se campeã nacional em Comitê Sub-21, na categoria de menos 68 kg, enquanto Mariana Rosa alcançou o terceiro lugar em Comitê Cadete, na categoria menos 61 kg. O clube destacou o excelente desempenho dos atletas em competição, enaltecendo o trabalho e a dedicação de todos os envolvidos.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.